Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia. Bom dia, Belém. Desculpem aqui o atraso, mas como sabem, hoje o nosso Olá Vizinho é um pouco diferente. Estamos em Belém e estamos em Paris. Ça va, Sandro? Como está?
Bonjour, madames et messieurs. Bienvenue à ce programme. Salut, voisin. Ai, peço desculpa.
Ai, meu
Já
Deus.
Estou em modo francês. Bom dia a todos. Agora sim, em português. Bem-vindos a mais um Olá Vizinho. E aqui de Paris, ça va, Carla?
Ah, ça va bien. Não me perguntes mais nada, já sabes que não sei dizer mais nada.
Oh, tu voulais uma baguette avec du fromage?
Avec du fromage, oui, oui.
Ah, du fromage. Então estou aqui na Cidade do Amor. Já vieste aqui?
Não, infelizmente.
Olha, é maravilhoso. Não. Tens que vir, é uma cidade maravilhosa, estou a gostar muito, já cá tinha vindo, estou aqui a voltar. Pronto, o tempo é que não ajuda muito, mas não interessa nada. Mas olha, tens que vir à Disney também, que eu vou à Disney.
Tenho que programar. Ah, vais à Disney agora? Ok, está bem.
Não, a seguir.
Não. Agora vamos fazer um programa. Agora não, agora é o nosso programa. Pronto,
exatamente.
Então, finalmente conseguimos aqui o contacto com o Sandro, estava assim um bocadinho a ser difícil, mas correrias pelo caminho, não é, Sandro?
Exatamente, parece que estava no lado no café errado, porque nós estamos aqui num café especial, num café português, e eu estava no outro café português. Por isso tive que correr uns 10 minutos para voltar a entrar. Por isso é que entramos um bocadinho atrasado. Não fiz um bom sprint.
Muito bem, então, nós estamos no nosso quarto programa. O Olá Vizinho alterou o formato e já estamos na quarta, sexta-feira. Parece que ainda foi ontem, mas já cá estamos há algum tempo. Vamos voltar a apelar para nos contarem as vossas experiências, as músicas que querem ouvir, as visitas que querem fazer à rádio. E para isso já sabem, basta mandar mensagem, áudio, mail para o nosso 929-058-227 ou para o mail radiobelém@jf-belém.pt. Por isso, podes dizer aí também aos fregueses de France para mandar as mensagens, os áudios que quiserem.
Exatamente, porque este Olá Vizinho precisa mesmo de si, precisa de todas as histórias. E este nosso hoje programa está dividido em dois sítios, certo? Entre Paris e Lisboa.
Certo, Sandro, está dividido entre dois sítios e, como sempre, vamos ter aqui algumas visitas. Aqui em Belém vamos ter a Helena, uma professora que pertenceu aos amigos Origami, que nós estamos a comemorar agora o dia do Origami, com umas tentativas aqui de sapos, pássaros, vamos lá ver as experiências, e vamos ter muito mais, vão descobrir o que podemos. O que é que achas que vai acontecer aqui deste lado, Sandra? Diz lá.
Olha, eu não sei, mas com Origami eu não sei se me safava, mas hoje, acredito que nós estamos a comemorar o dia de São Martinho. Há aí qualquer coisa nas castanhas, há aí qualquer coisa, não? Envolver esse dia?
Ah, sim, senhora. Muito bem, mas por aí acho que estão melhor, não é, Sandro? Por aí é feriado. É por causa do São Martinho, o feriado?
Não, aqui não se comemora o São Martinho, mas comemora-se o armistício de 1918. Ou seja, em França foi nesta altura, foi neste dia que fez o fim da Primeira Guerra Mundial. Uma curiosidade interessante. Este armistício entre a Alemanha e os aliados foi assinado numa carruagem de comboios na França. Por isso é aqui um dia muito importante para os franceses comemorar. E claro, é um feriado onde vai toda a gente passear.
Ah, por isso é que as ruas estão um pouco menos movimentadas, não é?
Exato, algumas ruas estão menos movimentadas porque aproveitaram os 3 ou 4 dias, mas mesmo assim ainda tem muita gente, tu vais aos cafés, ainda tem muitas pessoas sentadas na esplanada, porque aqui há uma cultura também, um bocadinho como a nossa em Belém, das pessoas se sentarem na esplanada e beber um café, ler o jornal, ver quem passa, por isso ainda cá está. Por isso é isso, são tudo bons motivos e vamos falar de algumas coisas aqui de Belém. Daqui de Belém, não,
Belém.
Aqui de França, aí de Belém, tudo, já estou em sítios,
já estás
em vários
chipado
sítios.
Para Belém, já estás chipado para Belém. Exato.
Por isso são tudo bons motivos para se ficar a ouvir este Olá Vizinho.
E mais um motivo que nós já habituámos os nossos ouvintes, à sexta-feira e à terça também com as nossas outras vizinhas, é o passatempo. E hoje nós estamos a oferecer dois bilhetes para um espetáculo de stand-up comedy que é feito no dia 19, vai ser realizado no dia 19, às 21 horas, numa das nossas coletividades aqui da freguesia, o Caselas Futebol Clube. E diz lá como é que pode ser, como é que podem ganhar estes bilhetes, Sandro?
É muito simples, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 929-058-227. O primeiro que mandar mensagem ganha. Por isso, não perca mais tempo. Se quer rir um bocadinho, mande-nos uma mensagem, um WhatsApp para ganhar então este bilhete do espetáculo para o Caselas Futebol Clube no dia 19/11.
Boa. E há pouco estavas a dizer que o tempo não está muito bom por aí, é isso? Aqui está o um tempo... sol radiante.
Ai, sol aqui nem vê-lo. Estou a olhar lá para fora outra vez. Estou aqui no café e estou a olhar para fora. Olha, sol nem vê-lo, está nublado. E estão 8 graus. Está um bocadinho de frio. Um bocadinho de frio.
Ai, mas diz lá o resto então.
Aqui, olha, mas se calhar é melhor eu contar-vos o tempo daí. As pessoas querem saber é o tempo, como é que vai estar os próximos dias. Vai estar um céu geralmente pouco nublado, vento mais intenso nas terras altas, neblina ou nevoeiro, em especial no nordeste transmontano, possibilidade de formação de geada no interior norte e pequena descida da mínima. Na Grande Lisboa, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante leste. E agora, como é que vai estar o Porto? Conta-nos lá.
Então, o Porto vai estar também um pouco nublado, vai ter um vento fraco do quadrante leste, seja lá de onde for o leste ou oeste, e vai haver uma pequena descida de temperatura. O estado do mar também vai variar ali assim uns metrozinhos, mas eu estava mais preparada para as temperaturas. Tu pregaste-me aqui uma rasteira.
Hoje não
nos estamos a ver, já me pregaste uma rasteira. Eu estava a tentar encontrar uma cidade que tivesse a mesma temperatura que aí, mas posso dizer que não há. A cidade que vai ter a temperatura mais baixa vai ser a Guarda, com 13 graus, Bragança, aqui em Lisboa vamos ter 19 graus, Porto 17, Évora 18, por isso não conseguimos chegar aí à tua temperatura, infelizmente.
Pois,
não.
Lá está.
Não.
As temperaturas de Lisboa estão bem melhores, mas pronto, para a semana já estou aí, já estou nessas temperaturas mais quentinhas.
Exato.
E olha, agora que já falamos das temperaturas, queres saber da palavra da semana?
Claro que sim, diz lá, é muito difícil de eu pronunciar?
Não, esta é fácil, a palavra é beneplácito.
Beneplácito, essa eu consigo
é
dizer.
Ótimo.
É muito
boa.
Fácil essa. Mas o significado.
E sabes qual é o significado?
Não, nem vais tu divulgar. Por acaso estou a mentir, já vi qual era, mas não interessa. Faz conta que não sei. E queremos que quem está aí desse lado nos envie uma mensagem de voz ou escrita, como quiserem, como acharem melhor, com o significado, para o nosso número 929-058-227. E podem
Exatamente.
Participar mais, não é?
Posso também lançar aqui o desafio. Alguns clientes estão aqui no café para saberem o que é o beneplácito. E deixo aqui a pensar um bocadinho, depois mais à frente já falamos. Agora, estamos aqui, então, como eu estava a dizer, num café bem português, no meio de Paris. Estou a alguns metros do magnífico e mítico Louvre e tenho aqui comigo uma gerente, que é a Celestina, que é a gerente do espaço Café Café Nata, que tem dois cafés Nata aqui em Paris, que abriu há cerca de 10 anos, e que vou falar com ela, que eu vou convidar. Olá, bom dia, Celestina.
Bom dia.
Bem-vinda ao Olá Vizinho. Como é que é esta aventura de abrir um café português em Paris?
A aventura até agora tem sido bastante, bastante positiva. Obviamente passámos por alguns momentos difíceis durante o período do Covid, mas felizmente fomos ajudados pelo Estado francês e ainda conseguimos estar abertos neste momento. Mas tirando isso, correu sempre muito bem. Os franceses aderem muito, gostam bastante dos pratos portugueses, gostam bastante dos pastéis de nata e de tudo o que é português em geral. Aliás, os franceses, quando vão a Portugal e voltam cá, vêm-me dizer que adoraram o nosso país. Portanto, eles adoram a comida, adoram o sol, adoram o bom acolhimento que eles recebem. Pronto, em geral eles gostam muito de Portugal.
Muito bem. E aqui, pelo que eu vi, tem aqui uns pastéis de nata muito especiais, que têm ali umas framboesas e uns chocolates. Conte-me lá, o que é isto? É dar o toque um bocadinho de francês.
É uma invenção aqui do café nata. Portanto, nós temos pastéis nata tradicionais com canela e sem canela, e também com Nutella e uma framboesa. Isto porquê? Porque há clientes que vêm cá todos os dias e precisam de comer de vez em quando coisas diferentes, e eles gostam muito de Nutella, portanto, nós decidimos pôr um bocadinho de Nutella dentro do pastel nata e tem sido uma experiência muito positiva.
E como é que é uma portuguesa morar em França?
Portanto, para mim não me faz muita diferença, porque eu vim para a França quando era bebé, tinha poucos meses, e vim para a França porque os meus pais já residiam em França, eram imigrantes nessa altura. Entretanto, fui para Portugal quando tinha 13 anos, fui para Portugal, gostava muito do nosso país, e fui para lá, fiz lá o meu curso superior, fui lá professora durante bastantes anos, e depois, entretanto, decidi voltar para a França porque, pronto, os professores em Portugal são bastante maltratados, como todos nós sabemos, e pronto, então saturei um bocadinho
E
a
decidiu aventurar-se aqui
carreira
por estes pastéis de nata. Carla, eu vou agora deixar-te a ti e aos ouvintes com música. Já voltamos aqui ao Café Nata e vou provar aquele pastel com framboesa.
boa.
Agora, os ouvintes podem ficar com a nossa vez do Calema e outras línguas de Bárbara Tinoco.
Todos os dias eu estava com ela. Na escola, na rua, em casa.
Faça uma boa viagem da vida.
Ela era teimosa, mandona, mas ela era tudo o que eu tinha. E de repente, eu estava a viver o dia mais triste da minha vida. Corri até não ter mais forças.
Há sentimentos que o tempo não congela. Menos ainda quando nele existe a verdade. Quando abri aquela caixa, cada objeto tinha uma história a contar. Cada foto um motivo para sorrir. Queria apenas voltar no tempo para ser novamente.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Mas ninguém levou. Onde o ar cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar.
apagada e ficas a vê-la arder. Ligas-me tarde, perto da madrugada, da madrugada, como se eu fosse atender. Sim, ninguém nos rouba a intimidade, mas que se lixem as saudades. Tu não és bom para mim. Se algum dia te chamei de querido, agora tem outro sentido e eu não volto a cair. Esquece essa ideia descabida de um beijo. Nós já nem deixa-te de coisas que ainda fazes, ainda fazes mais estragos. Já lá vão as noites em que sonhamos, em que sonhamos com os mesmos pecados. E sim, ninguém nos rouba a intimidade, mas que se lixem as saudades. Tu não és bom para mim. Se algum dia te chamei,
Rádio Freguesia de Belém traz-lhe músicas de outras línguas e outras línguas também. Vamos começar a falar do tema de hoje, que é, Sandro,
qual é o feriado em França?
Não, esse é o teu tema. Em Lisboa, em Portugal, não é feriado, infelizmente, mas vamos falar do São Martinho. E sabes qual é a história do São Martinho, Sandro?
Epá, eu já ouvi essa história, mas honestamente não me lembro dela.
Ok, então, a história é uma lenda, é a lenda do São Martinho, que agora vou ver aqui na minha cábula, mas que remota a uma época muito lá atrás, por volta de 337, nem mil era, e ocorreu por causa de uma famosa situação com o manto. Ou seja, São Martinho ia a passear e encontrou um mendigo na rua cheio de frio, e ele cortou o manto dele para cobrir o mendigo do frio. E devido a isso, a tempestade parou e o sol raiou. Por isso é que se costuma dizer que é o verão de São Martinho.
Ah, eu achava que ias contar a história relacionada com o vinho. Porque acho que há um provérbio que diz assim: no São Martinho vai à adega e...
Também posso falar disso, por acaso, não é? Porque se calhar também gostamos, não é? Não é, Sandra?
Gostamos só um bocadinho de beber vinho. Só um bocadinho.
Só um bocadinho, mas por acaso eu até sei porque é que se diz isso. Porque nesta altura do ano já se fez a vindima em quase todos os sítios, exceto quando há muito frio, chuva e atrasa um pouco. E então, por isso, costuma-se ir à adega ver como é que está o vinho e em algumas alturas até se tira a água a pé, que é ali uma parte antes do vinho estar propriamente feito, fermentado. Por isso é que se vai à adega e prova o vinho.
Ah, ok. Mas sabes que em Paris não há esta celebração. É assim, mas eu sei que, ao falar aqui com alguns portugueses, sei que em Argenté, em Champigny-sur-Marne, que são duas terras onde se celebra exatamente o São Martinho. E sabes porquê? Porque são localidades portuguesas, não são portuguesas, mas estão cheias de portugueses lá a morar. E então, por isso mesmo, há lá imensos portugueses e eles sim, que moram com jurupiga, com castanhas. Hoje não comi castanhas, mas segunda-feira já as vou provar.
Ok. Então, na Rádio Freguesia de Belém, esta semana, vamos falar-vos um pouco da agenda cultural, com algumas dicas de ir ao teatro, à exposição e umas atividades. Tens aí algumas sugestões, acho que também fizeste o teu trabalho de casa.
Temos, sim, senhora. Começando nas sugestões da freguesia, ok? O MAT oferece uma atividade super gira e diferente que pode fazer com os seus filhos, sobrinhos ou até mesmo comigo, né? Porque eu acho que vou gostar de fazer esta atividade.
Explica lá um pouco.
Exatamente. Então é assim. Será que a luz do sol pode ser transformada em movimento? Ou seja, nesta oficina, os mais pequenos vão construir um carro movido a energia solar e vão conduzi-lo numa corrida emocionante. Esta oficina está presente até ao final do ano, ok? Ao sábado, às 11h30 da manhã, e onde? No MAT, no Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia, ali bem ao lado do Rio Tejo. E se querem fazer carrinhos solares, podem ir lá experimentar no MAT.
Ah, ok. Então, aí por perto, um pouco mais à frente, junto ao Padrão dos Descobrimentos, tem a Sombra do Império das Artes. Esta exposição já está lá há algum tempo, começou no dia 2 de maio, e também vai, esta até passa o ano, podes passar em 2023, ainda lá podes espreitar, até dia 30 de janeiro de 2023, no Padrão dos Descobrimentos também podes espreitar as Sombras do Império das Artes. E há mais exposições aqui pela freguesia, não é, Sandro?
Exatamente. Aliás, até pela freguesia ou pela freguesia vizinha. Se quiser ir até a Expo, pode ir ao teatro. O Papel do Dinheiro está presente de 5 de novembro a 13 de novembro. Aos sábados há teatro às 16h30 e ao domingo também.
No... Não é na Expo.
Estás-me a ouvir?
Não é na Expo.
Não é na Expo.
Não.
Ah, então.
É no Teatro então. Lucua. É uma exposição. É uma exposição.
Ah. Desculpa. Então, olha, peço desculpa. Isto falhou-me aqui.
Não, é uma exposição que está lá aqui no Luca, no nosso Teatro Luís de Camões, que é a exposição Papel do Dinheiro, de 5 de novembro a 13 de novembro. Isto, o jet lag atrapalhou ali um pouco o...
Atrapalhou-me um bocado, exatamente.
Atrapalhou ali. Pronto. Um pouco o Santos.
Peço desculpa.
Estás desculpado, mas só desta vez que estás aí em França, em Paris de França. Também temos mais exposições, temos uma exposição que é a Mala Voadora, também é uma exposição que mostra as coleções do Chile, das artes, de contemporânea, vários arquivos que também podem espreitar no nosso Luca. Por isso, já temos aqui algumas sugestões. O que é que temos mais de sugestões, Sandro?
Agora não temos mais nenhuma sugestão.
Não.
Agora vamos é ficar com mais música, alguma mais recente e uma que fomos buscar ao baú. Por isso, depois de voltarmos da música, contamos-lhe tudo sobre origamis.
I remember a long time ago, a little child I used to know, but somehow it all just fades away. A precious youngin' warm pure heart, round green eyes, small pointed mouth, a tiny nose pointing to the stars. She used to play with Barbie dolls, played some football with the boys. She didn't care about the time. She used to smile to everybody and read those fairy tales. She was afraid of slipping in the dark. Wish I could turn back time. Feel like I'm losing my essence. Although I try to hide, it's slipping through my fingers. So fast, I cry and scream more than I laugh. Those fairy tales don't feel right anymore. Loneliness turned my best friend. I kinda meet her everywhere. The darkness became my lullaby. Oh, why? 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 Can you take me back to the star? Why?
Bom dia novamente, está com Carla Figueiredo e Sandro Bernardo lá em Paris de France. E só para lembrar que estamos a oferecer dois bilhetes para o espetáculo stand-up comedy no Caselas Futebol Clube no dia 19 às 21h. E o nosso número de telefone é o 929-058-227. Sandro, tanto barulho por aí!
Sabes que estou num café, e há sempre barulho, há os clientes a entrar. Há vários clientes a provar os pastéis de nata e digo-te, já provei o pastel de nata com framboesa e chocolate. Oi. Uma invenção aqui do Café Nata e maravilhoso. Gostei bastante.
Eu diria-te para te trazer, mas é melhor não. Olha, vou-te interromper.
É melhor não, exatamente.
Para te dizer que origami é dobrar, por isso a dobrar, nós em vez de termos só uma pessoa, temos duas para entrevistar.
Ai, ótimo, porque hoje comemora-se o Dia Internacional do Origami, certo?
Certo.
Que é então esta arte milenar que consiste na criação de objetos e formas. Está de perto?
Alô? Alô? Estamos-te a ouvir a dobrar.
Estás-me a ouvir?
Agora já está. Não te mexas, mexas.
Então, não me vou mexer.
Vamos lá. Nós vamos cortar aqui um bocadinho na nossa história toda que encontramos, porque assim, se nós temos duas pessoas que percebem mesmo disto, eu vou chateá-las, pode ser? Podes continuar aí com os teus pastéis de nata, pode ser? E eu entrevisto aqui a Teresa e a Helena, que estão... Não.
Acho que o quarto já
está fechado. A Telma. Ai, não é a Teresa, é a Telma. Oh, meu Deus, a minha cábula não está bem. É a Telma. Entrevisto aqui a Telma e a Helena para percebermos um pouco desta arte de origami. Pode ser, Sandro?
Força.
Vai lá beber o teu cafezinho. Então, bom dia às duas, a dobrar. Bom dia. Vou começar, se calhar, pela Teresa, que era a convidada original, que depois faz a ponte, a Teresa nada, pela Helena, que faz a ponte para a Telma. Pode ser, Helena? Pode. Então, bem-vinda. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Esteve aqui entretida à nossa espera, já fez aqui umas artes. E diga-me lá, como é que começou este gosto pelo origami?
Ora bem, há muitos anos, sempre gostei imenso de papel. E uma vez fui a Nova Iorque, visitei o museu, o MoMA, onde encontrei na loja papéis de origami e livros. Comprei o meu primeiro livro e alguns papéis, um livro que para mim era como se fosse, e era ótimo, um ótimo livro, trouxe para Portugal e comecei a dobrar sozinha. Em 2010 fui participar num workshop no Museu do Oriente e encontrei uma senhora, a Maria Luís, que me levou até aos origamigos. Okay. Nos origamigos deparei-me com um grupo de pessoas fantásticas, empenhadíssimas, que sabiam imenso, mais que eu, e aí dei o salto e comecei a fazer coisas mais complicadas, muito giras. Depois também me levaram, a Telma foi uma das pessoas que está aqui ao meu lado, levaram-me com elas para a primeira convenção em Bilbao, em Espanha, que são convenções internacionais, onde conheci também criadores ótimos. Pronto, e adorei, e a partir daí também coincidiu, na verdade, criei na escola, eu dou aulas de desenho, e criei com uma amiga minha um ateliê de origami, também na mesma altura.
Que giro, é tudo uma arte e tudo um vício, não é?
É, e para mim o origami, já agora, fica já dito, é uma atividade sempre ligada à boa energia.
Sim, eu portanto, isso consigo concordar. Não consigo ainda fazer. Eu sou daquelas que nem aquela caixinha para pôr as aparas do lápis que fazem com toda a gente de olhos fechados, eu não consigo. O único origami, não sei se é propriamente um origami que consigo fazer, é o quantos queres.
É sim, senhor, um origami.
Esse consigo ótimo. Fazer praticamente de olhos fechados. É
ótimo,
o único.
Ótimo, ótimo.
Pode ser que consigamos daqui a uns tempos fazer
sim,
mais algo.
Vimos
não
cá
é?
Fazer um workshop com todo o gosto.
Exatamente. Certo, acho que a Telma tem essa proposta, até porque a Telma, isto não é filmado, mas a Telma está à espera de falar e a fazer qualquer coisa que não claro. Sei o que é que vai sair dali. Então fale-nos um pouco dos amigos do origami, pode ser, Telma?
Os amigos do origami. Eu conheci os amigos do origami através da Manuela Martins, que foi quem criou o grupo. Ela fazia umas reuniões no primeiro sábado de cada mês, que é ainda o calendário que se manteve, embora nestes dois últimos anos com algumas interrupções, mas já voltámos a começar a fazer as reuniões. Estamos neste momento sem sítio certo, estamos a fazer um cafezinho ali na Quinta das Conchas, mas em princípio estamos sempre à procura de um espaço mais recatado para durante o inverno a coisa não ser tão agressiva e se poder dobrar o papel com mais comodidade. Temos um grupo no Facebook onde normalmente se põem esses eventos e onde se diz onde estamos naquele mês, visto que não temos sítio certo. E pronto, e os Origamigos é um grupo informalíssimo não tem, não é uma associação, não tem cotas, aparece quem aparece, as portas estão abertas e conversamos e estamos e cada um diz o que fez naquele mês e aparece com modelos que descobriu e que viu. E pronto, e vamos nos relacionando e temos uma parte partilha, social, é? Sim, uma parte social. E depois temos esta coisa de ir de vez em quando aos congressos no estrangeiro, que são, que nos enchem a alma.
Que giro, é uma arte que vos também liberta, não é? É um pouco o que estava a dizer, o espírito, não é?
Sim.
É o transparecer aqui uma felicidade, não é? Nós olhamos para os sapos, para os pássaros, para os corações e transporta aqui uma felicidade, não é?
Sim, sim.
Porque têm feito algumas coisas, Corações com Coroa, fizeram alguma coisa com eles, não era?
É assim, na escola eu tenho este ateliê é para toda a gente, todos os funcionários, todos os professores e todos os alunos chegam, normalmente é no polivalente, eu tenho os papéis cortados, faço um cartaz, etc. As pessoas dobram e levam sempre o seu origami. Sempre com a ideia que é para oferecer. Okay. E que é um símbolo de boa sorte. Isto é a minha visão pessoal. Uma das vezes fizemos uma atividade que foi criarmos uma árvore de Natal solidária. Pensámos numa instituição, na altura escolhemos Corações com Coroa. Então, toda a escola dobrou corações, exceto os alunos de artes que dobraram coroas, que eram mais difíceis.
Mais difíceis.
E mais morosas. Tínhamos mil e não sei quantos objetos, origamis, e montámos a árvore de Natal. Ao mesmo tempo, quem quisesse doava, nós não me lembro se pedimos 1 euro, se foi 50 cêntimos, okay. Já não me recordo. Na altura angariámos 600 e qualquer coisa euros, e depois a instituição, na altura foi a Sara Matos,
okay.
Com mais umas pessoas, foram falar da instituição, ver a árvore que tínhamos feito e receberem o valor... Que tínhamos feito. E pronto, e toda a gente gostou. Antes disso, fizemos uma outra árvore, que essa então acho que foi mesmo muito bem conseguida. Foi em 2010, logo no ano em que abriu o ateliê. Toda a escola, durante 2 semanas, dobrou uma estrela. O objetivo era também que os professores das várias disciplinas, por exemplo, filosofia, matemática, conseguissem dobrar com os seus alunos. E depois havia umas mais complicadas e tivemos também mil e não sei quantas estrelas e montámos a árvore de Natal que era de toda a gente, portanto toda a gente tinha ali a sua estrelinha e as pessoas adoraram.
Foi engraçado. Foi e os amigos também fazem deste género de partilhas?
De vez em quando fazemos assim algumas coisinhas, sim. Fizemos uma vez, quando foi a nossa 100ª sessão, fizemos um painel no CCB que só esteve um dia porque as paredes do CCB não podem ficar com coisas, portanto colámos com fita cola, com uma coisa que se pudesse tirar e que não estragasse, e ali esteve ali assim aquele dia, e de vez em quando fazemos, pronto, quando nos pedem, fomos no outro dia ao Museu da Cerâmica, pronto, quando nos pedem fazemos assim normalmente pequenos workshops aqui e ali e algumas intervenções.
Então se calhar temos que sugerir aqui um workshop para a Junta de Freguesia de Belém, para aqui as freguesas e não só aprenderem a fazer alguns organigames.
E os fregueses?
As fregueses, sim, fregueses e não só. Aprenderem todos a fazer, para todas as idades, porque é uma arte que também relaxa e que aprendemos e... para a motricidade também das mãos, também ajuda bastante. E podem-nos dizer assim, aqui se calhar a Telma, quais são os origamis mais fáceis de fazer? Tem assim noção?
Há modelos muito fáceis, com 3 ou 4 dobragens, muito acessíveis, e depois há os outros mais complexos, e a gente vai à medida que vamos tendo mais prática, vamos querendo cada vez mais. E quando já fazemos assim umas coisas muito complicadas, voltamos aos fáceis, que é aquilo que a gente gosta mais. E fazemos os peões, e fazemos os chapinhos, e fazemos aquelas coisas que as pessoas gostam muito de ver e de saltar, e que são brinquedos. E estamos numa fase... voltamos outra vez à fase inicial em que queremos é brincar.
É, exatamente. Qual foi o mais complexo que te fez, Telma?
Ai, não sei. Mas eu gosto muito de modulares. Várias peças que se vão encaixando... pronto, tenho modelares muito grandes que levaram muitos meses a fazer, sim. Depois encaixar aquilo tudo é mais uma questão. Sabe que nós não temos às vezes muito tempo no nosso dia-a-dia, pois. Por isso é que a gente distingue às vezes um bocadinho o origami masculino do feminino. Okay. O origami masculino, os homens têm tempo para estar ali sossegados. Eles fazem com uma só folha peças enormes.
É para ti, Sandra, é para ti.
Nós, normalmente, as senhoras normalmente fazem coisas pequenas. E fazem com módulos, porque vão fazendo os módulos nos bocadinhos e depois vão encaixando. E, portanto, há aqui... Mas, não sei, é que sim, daqueles grandes, difíceis... os mosaicos, as tessellations são difíceis. Não sei, porque é tudo uma questão de gradação.
Sim, depois vai começando. Existe alguma idade que se possa começar... Mínima, máxima?
Eu acho que a partir dos 2 anos podem começar. Okay. Antes disso, se calhar, comem muito papel, mas também...
Sim, mas quando já começam a identificarem-se e a terem alguma motricidade, podem começar?
Podem começar, porque há modelos muito simples, muito simples.
Ok, é. Então vamos lançar aqui os desafios para aparecer.
Agora,
aqui.
Aviso que é um vício.
Pois, eu já percebi, porque teve a fazer um enquanto estava à espera, ainda não está.
A ver se eu consigo acabar.
Tá bem.
Eu gostava de dizer que a Thelma foi a autora da primeira convenção e única em Lisboa, de origami. Ah. E foi a Thelma...
Co-autora, há um grupo.
Mas a autora foi, a Thelma foi a principal, conseguiu trazer aqui um senhor fantástico. Ele é arquiteto e é vietnamita, mas vive nos Estados Unidos. No Vietnã há um grupo fantástico de pessoas novas que fazem origami de uma maneira lindíssima. Os origamis todos arredondados, lindíssimos. A Thelma conseguiu trazê-lo cá e outros criadores portugueses também.
Temos criadores portugueses fantásticos.
Sim, o João Charrua, que é um arquiteto também que vive em... Ele é de Beja, mas tem os encontros em Évora. O Rui Roda, que vive em Oeiras.
Rui Roda, que é fantástico. Fantástico. Vale também. A pena procurar na internet estes nomes.
E okay. A Fátima Granadeiro, que é uma também uma criadora de origamis, que penso que foi considerada pioneira do origami em Portugal. Mas eu quero realmente dizer que a Thelma teve um trabalho enorme, conseguiu fazer e realizámos o primeiro congresso. E deveríamos continuar, porque é uma coisa giríssima. Eu acho que, para mim, continuo a dizer, o origami é sempre rodeado de boa energia. As pessoas estão contentes, estão satisfeitas. Nós vamos para a convenção agora em Itália, em dezembro, e depois estão imensas pessoas numa sala, às vezes são 300, uns de chapéus enfiados, com flores, outros de todas as idades. Aquilo é mesmo engraçado, que as pessoas com o papel, como gostam tanto e sentem-se bem.
Vamos lançar o desafio chique. Para pesquisar,
vamos a isso.
Para aumentarmos a comunidade dos amigos.
Procurem o João Charrua e para sentir o que é o origami atual. Okay. Para tirar um bocadinho aquela ideia do origami, atividade infantil, para tentarem perceber bem que o
Vamos
origami
guardar.
Hoje em dia é outra coisa.
Vamos guardar essas referências. Vem aí o Natal, podemos Sim. fazer sempre umas árvores de Natal.
Vamos embora.
Ainda mais personalizadas, por isso vamos lançar esses desafios. Vamos Sim. agradecer aqui à Helena e à Thelma. Mandar beijinhos.
Obrigada
origami.
Beijinhos que são
beijinhos
a dobrar.
Beijinhos origami. Obrigada por terem estado connosco. E Sandro, não sei se já nos estás a. Ou tiveste-nos a ouvir e te levantou aqui
claro
a curiosidade.
Que claro que sim.
Já sabes que o desafio para ti é fazer origamis masculinos, que são assim mais
Bora
indicados
lá.
Para ti, que tens muito tempo aí em França, então se calhar. Não. Obrigada a todas por terem estado cá. E vamos continuar então agora aqui com a nossa emissão direto com o Sandro, porque nós estamos aqui e o Sandro está lá a comer uns croissants e umas baguetes, não é?
É exatamente isso, já comi bastante aqui no Café Nata em Paris, estou a comer também, já comi aquele pastel de nata com framboesa maravilhoso, gostei bastante desta invenção, mas há aqui um mil folhas e um bolo de arroz a olhar para mim. Agora, vou aqui conversar com uma vizinha que encontrei aqui, a Luísa, que é uma vizinha que tanto está em Lisboa, tanto está em França e que é nosso ouvinte. Olá, bom dia, Luísa.
Bom Bom dia.
Ouvi dizer que já conhecia a Rádio Belém e costumo ouvir a Rádio Freguesia de Belém.
Já, eu tenho uma amiga que é Teresa Oliveira Dias, que faz uma emissão na Rádio Belém sobre as viagens dela à volta do mundo e que ilustra com bonecas que ela compra em cada sítio onde vai, o que é muito original.
E você também é uma viajada que está todos os meses entre Lisboa e, e Paris.
Exatamente.
E como é que é estar de um lado para o outro?
É ótimo, olha, sinto que passo a vida em férias a viajar. E quando estou farta de Paris, vou a Lisboa. Quando estou farta de Lisboa, venho a Paris. E ando sempre nisso.
E quando vai a Lisboa, ouvi dizer que visita ali Belém frequentemente.
Frequentemente, porque muitas vezes tenho amigos franceses que levo comigo e claro que um dos sítios que se visita é Belém. Não só os pastéis de Belém, que aqui os da Celestina fazem grande honra, são tão bons como os de pastéis de Belém, mas também a zona de Jerónimos de Belém, o novo museu. E vou-lhe dizer, tenho neste momento uma... Estou bastante ligada à Belém sentimentalmente, porque foi lá que eu levei o meu pai no seu último passeio.
Ou seja, Belém marca aqui muito a sua vida também.
Muito.
É um sítio também maravilhoso para passear e para recordar, e neste caso com uma visita muito especial.
Exatamente.
Então e agora quando é que nos vai fazer uma visita à Belém?
Olha, no Natal. Antes de Natal, infelizmente, não posso ir a Lisboa, mas no Natal vou lá e é uma zona onde eu gosto imenso de passear, meu marido também. E há sempre coisas para descobrir. A Torre de Belém, aquilo tudo, adoro.
E aqui em Paris, conta-nos lá, o que é que faz, como é que é uma portuguesa a viver em Paris?
Olha, primeiro é caro. É muito mais caro que em Lisboa. Passo a vida a dizer, o quê? Custa isto? Em Lisboa custa não sei quanto. Metade do preço. Por outro lado, é uma cidade monumental. É linda. Ainda agora, para vir aqui ao Café Nata, que fica atrás das Galeries Lafayette, passei ali na praça do... Como é que se chama? Ah? Não, por acaso, também passei no Opéra, mas na praça que fica em frente à Assembleia, como é que se chama? Aquela praça monumental que tem... Não, aquela praça que tem o obelisco, que foi oferecido... Ai, praça... Bom, a praça principal de Paris, vamos dizer, e chego lá e continuo a olhar como se fosse a primeira.
Estás a ouvir, Sandro?
A Praça da Concórdia.
Exatamente.
Olá!
Praça da
Concórdia.
Tu não estás a ouvir, a Luísa não está a ouvir, mas estão, a sua amiga está deste lado a dizer olá, eu estou a ouvir.
Ah, olá! Eu sei porque ela disse-me que ia estar aí para assistir também a este programa.
Isto, então, Teresa, isto é Belém no seu máximo. Ela vai mandar um beijinho em direto.
Olha, Luísa, um grande beijinho. E quando vieres, e já que vens a Belém, o nosso próximo jantar com a nossa outra amiga vai ter que ser em Belém, ok?
Ah, que maravilha, claro, vai ser em Belém.
Combinado.
Adoro. Acho ótima ideia. Está combinado.
Olha, beijinhos, beijinho, obrigada. Teresa. Deus, Luísa, beijinhos.
Exatamente, obrigado, Teresa. E isto é que é Rádio Belém a juntar as vizinhas, a voltar a falarem de vizinhas. E é sempre bom, porque juntar amigos é sempre bom à mesa, não é? Agora, quero falar aqui um bocadinho mais com a Celestina, que nos recebeu tão bem aqui no Café da Nata, e já passo outra vez para Portugal. Conte-me lá um bocadinho, quando vai a Belém ou quando vai a Lisboa, onde é que passa?
Infelizmente já não vou há imenso tempo a Lisboa, o que é uma pena para mim, porque eu adoro Lisboa e adoro Belém, adoro tudo isso. Já este ano estive no Algarve, o ano passado também estive no Algarve, não passei em Lisboa.
Mas quando vai, ouvi dizer que passa ali por uma freguesia especial, não é?
Sim, passo por Belém, obviamente. Tenho que ir comer um pastel de Belém, faço um bocadinho de fila juntamente com os turistas.
Mas ouvi dizer, então vamos cá falar. Você tem aqui uns pastéis maravilhosos. Quais é que são os melhores? Os pastéis da Café Nata ou os pastéis de Belém?
Os pastéis de Belém são muito especiais. São pastéis que são produzidos unicamente na pastelaria de Belém e não são comparáveis com nenhum outros.
Mas os seus são muito bons.
Os meus são muito bons, mas são pastéis de nata. Exatamente. Obviamente. Os meus pastéis de nata são dos melhores de Paris.
Exatamente.
Qualquer português que venha a Paris, espero que passe por aqui para o Café Nata para testar os nossos pastéis e de certeza absoluta que vai considerá-los bastante bons.
E então, e tem dois passos. Onde é que são estes dois passos do Café Nata?
Estes dois passos são ambos no 9e arrondissement, portanto aqui no centro de Paris. Um fica junto às Galeries Lafayette e o outro fica junto aos Grand Boulevard. Portanto, é uma zona também muito, muito frequentada. Portanto, um é no 69 Rue de Provence e o outro é no 58 Rue Richer.
Muito bem. E recomendo vivamente, se estiver por Paris, se houver ouvintes a ouvir-nos aqui por Paris, ou se os nossos ouvintes que estão em Belém passarem por Paris e quiserem provar, então, aqui os pastéis de nata da Celestina, passem no Café Nata, vão ficar bastante agradados.
Muito bem, tu vá tão bem, Sandro. Tu vá tão bem com tanto pastel.
Vou tão bem se o segundo pastel de nata já está aqui no bucho.
Eu estou a ver. Então, para acalmar aqui quem não pode estar a comer tanto pastel de nata, eu fiz aqui algumas pesquisas e nós não falámos ainda este mês do nosso clube de leitura. O clube de leitura acontece na Junta de Freguesia de Belém, aqui na delegação, na biblioteca. É todas as terceiras, quintas-feiras do mês. Ou seja, a próxima quinta-feira, dia 17/11, às 16, vão voltar a reunir-se. E como é que isto funciona? Todos os meses escolhem um livro, durante esse mês estão a ler o livro e depois falam do que é que acharam e não acharam. Este mês o livro que esteve a ser analisado, lido, foi O Morreste-me, de José Luís Peixoto. E quem está a dinamizar estes clubes é a senhora Maria Branco. Ainda existem vagas e para isso basta enviar um mail para cultura@f-belém.pt.
E também avisar que já abriu mais uma nova loja na nossa freguesia, neste caso é um serviço e é a Clínica Médica do Restelo, que fica na Avenida Ilha da Madeira, é uma clínica dentária, por isso, se precisar de algum tratamento, aqui tenho mais uma sugestão de uma nova loja.
Exato, e nós também estamos à espera das vossas sugestões para dar o significado da palavra. Hoje não podem usar o telefone para ligar, mas podem usar o telefone para mandar mensagens para o nosso WhatsApp 929-058-222 com o significado da palavra que o Sandro depois vai revelar no final do programa.
E agora, fico com o Melhor de Mim, da Marisa, e Ok Ok, das Doce, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz, deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim, algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite I'm
algemas deste meu lamento. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente.
We'll be right back.
bom dia. Está com Carla Figueiredo, aqui de Belém, e Sandro Bernardo, aí de Paris, não é, Sandro?
É, c'est vrai, c'est vrai. E hoje, apesar de estar distante, continuo a contar tudo o que se passa na nossa freguesia e do que é que as nossas coletividades organizam. E o Caselas Futebol Clube organiza então, no próximo sábado, 19 de novembro, às 21 horas, o stand-up comedy. E para quem não sabe, é um espetáculo beginning que traz o Rodrigo e companhia para lhe proporcionar as melhores gargalhadas. Por isso, se quer rir-se muito e quer ter momentos muito bons, reserve já o seu lugar pelo 966-279-305. Este é o número da coletividade.
E vamos agora voltar à palavra da semana. E o Sandro vai revelar a palavra, o significado.
A palavra é... E vamos lá perceber
Olha, vou repetir porque não se ouviu. Beneplácito.
Exatamente. E o que tem é consentimento ou aceitação. Por exemplo, estás-me a ouvir?
Estou. Consentimento ou aprovação, foi o que tu disseste.
Exatamente. Foram recebidos com beneplácito na Assembleia. Pronto. Devia ser uma palavra francesa, não é? Mas pronto, agora vou-me despedir aqui das pessoas que estão já a chegar mais clientes. Vou dizer adeus aqui às pessoas que estão no café e vou o vencedor do passatempo.
Olha, então, o vencedor, a produção vai entrar em contacto porque isto contigo ao telefone e a internet não conseguimos ver neste momento quem é o vencedor, está bem? Mas temos vencedor. A produção hoje à tarde vai entrar em contacto, está bem? Para depois entregar os bilhetes para o espetáculo de stand-up comedy. Então, agora vais tu despedir-te daí desse lado, pode ser, Sandro?
Eu despeço-me deste lado e despeço-me aí também porque chegou ao fim... Mais um programa recheado de muitas histórias, curiosidades da freguesia de Belém, o que melhor se passa em Lisboa e arredores, né? Aqui com os vizinhos de Paris. E aqui este vizinho Sandro e o vizinho Carla voltam para a semana, mas já a partir de Lisboa. Mas quem sabe, se calhar não num café na freguesia. Agora gostei de estar aqui no café e a falar, porque não irmos para a semana para um café, Carla?
Olha, aqui a produção está a pescar o olho. Não sei se isso quer dizer que sim ou não, mas a produção está a pescar o olho. Obrigada a todos, aos portugueses e aos franceses e mais alguém que nos tenha ouvido. Obrigado e sejam felizes. Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.